E estamos começando mais um Bill & Ted nessa quarta-feira maravilhosa, junto com meu parceiro Márcio Pinotti.
Opa, é Diego Ribeiro e nosso convidado especial aqui de hoje, que é o Anderson Vicente.
Aê, obrigado, meu parceiro. Quero barulho no estúdio.
Segura.
Sim. Segura, Boninho.
Bom, eu tô de volta aqui, semana passada não pude estar.
Márcio estava com uma... Mentira.
Márcio estava no bastidor. Os caras me comprometem cada vez.
Cara, então antes de começar, eu acho que tem que rodar a vinheta, não tem não?
Vamos, segura a vinheta aí.
Roda a vinheta. Galera,
eu quero falar pra você que você tá assistindo nosso canal, se inscreve lá, dá uma curtida e comenta, por favor, e lá no Instagram também, segue a gente, segue, comenta, tem vídeos cortadinhos lá pra vocês e futuramente vai ter umas coisas novas lá no YouTube, né?
Vai ter umas coisas novas no YouTube. Eba. E vamos destruir tudo nesse negócio.
Demorou.
Cara, estamos aqui com o Bochechão hoje, posso chamar você de Bochechão?
Oh, claro.
Então, estamos aqui com o Bochecha. Aos poucos vocês vão conhecendo ele na conversa, mas, Chechão, dá uma...
Inclusive, tem um episódio, assim, né? Não lembro se foi você ou o John que ligou uma vez em casa. E eu dava pra ouvir a minha mãe falando no telefone, dava pra ouvir a voz. Aí eu ouvi falar, se o Anderson tá aí? E aí minha mãe, se o Anderson? É, foi o John. Aí foi, o Bochecha. Ah, o Bochecha tá, peraí. Então até a tua mãe falou,
se falar Bochecha, então, eu sei quem é. Caramba, mas faz tempo que você tem esse apelido, cara?
Cara, faz... Olha...
Você era gordinho.
Na minha foto 3x4 era só Bochecha.
Só então, Bochecha, cara.
Então desde essa época aí ficou de Bochecha mesmo.
E ninguém falou murcha Bochecha na foto?
Fundo, né?
Só dava eu Bochecha, tipo fofão. Mas o... E até, inclusive, né, Chechão, quando você...
Chechão, mano, já começou porque... já, as parça.
Ela é intimidade.
Eu também quero chamar você de Chechão.
O que ele falou agora há pouco ali nos bastidores? Ele falou, não, o Bochecha é tudo.
O Bochecha só não é marido de aluguel, mas ele não faz tudo, né, cara?
O Bochecha é tudo. O Bochecha é tudo, cara. Não, porque, tipo assim, nós temos uma amizade... Ah, cara, eu já comecei com tipo assim, né? Não, porque nós temos uma amizade antiga já, né? E o Bochecha estudou junto com a minha irmã,
eu
cara.
Eu tenho medo dessas amizades antigas, porque o do John eu já sei que é uma amizade boa.
Nossa, eu conheço o Diego desde quando ele era desse tamanho mesmo.
Boa! E quem assistiu já os episódios sabe que eu sou anão desde a quinta série.
Você revelou, assisti esse episódio. Cara, eu sou anão.
É isso mesmo.
Você vê que foi espontâneo, né, cara? Foi. Nem precisou forçar pra falar, cara.
Cara, que dureza. É duro ser anão. Mas você era cabeludo, né? E aí?
Não, eu tinha o cabelo até o meio das costas.
Mas roqueiro? Tipo...
Eu era roqueiro. Não, eu tive minhas fases, né? Rapper, roqueiro.
Não, pra ele você pode perguntar do Dream Theater, então.
Pode. Ah, mas ele não gosta. Fala aí, do Dream Theater, o que você acha do Dream Theater?
Mas todo músico não gosta de Dream Theater, né?
Como é que
você
vai ouvir uma música que tem meia hora?
Então, cara...
Tenha paciência, né?
Porra, cara. Os caras fazem cálculo lá e tal. Tipo, deixa eu ver. Vai, pega aquela... Como é que é aquela mulher lá da novela lá? Que você fica lembrando assim um monte de... A Nazaré. Aparece a Nazaré. Nossa, como que eu vou fazer essa conta matemática pra fazer essa música?
Você sabe que, tipo assim, ó... Por exemplo, igual... Esqueci.
Igualzinho, deu não, certo, cara.
Mas, por exemplo, assim, o cara, por exemplo, depois o Chester vai falar da vida acadêmica e tal, né? Mas o cara é físico, faz conta de 5 folhas pra encontrar X igual a 1 e não escuta Dream Theater que dura 10 minutinhos.
Às vezes paga tabuada no meio de uns cálculos doidos.
Cara, mas se X é igual a 1, tem que tomar cuidado, velho. Não sei porquê, mas tem que tomar cuidado, velho.
Eu fiquei pensando aqui que com o Marte...
Eu também, fiquei com a Nazaré, né?
Não tem relevância. Apaga isso, apaga isso. Foi desnecessário. Ai, mano. Ô, fala pra mim aí, cara. Você estudou sempre aqui em Araras ou você estudou fora? Como é que foi essa sua experiência com a física e tal?
A faculdade eu fiz em Rio Claro.
Mas como... Não, vou cortar já. Pá!
Tramontina, corte rápido.
Mas como começou o negócio de física, mano? Porque, né, você já contou, mas eu não lembro.
Quanto como foi que deu tesão nele começar? Assim, eu quero física.
É física que eu vou fazer.
Galera mais velha vai entender o que eu falo. Quem aí já assistiu O Mundo de Beak, mano?
Pô, cara.
Então...
Eu nem sei o que é isso,
mano.
Big Man! Não sei mesmo. Tô falando sacanagem.
Cara, aquele ratinho assim, que faz assim...
É
ó.
O Lester.
O Lester. Vai segurando.
Não, desde pequeno assisti O Mundo de Beak, mano. Curtia demais. E com certeza foram professores que foram passando, né, no decorrer do ensino médio. Você falou, poxa, quero ser igual esse cara.
Louco, cabeludão pra cima. Vestiu um jaleco verde.
O cabelo pra cima não dá mais.
Mas aquilo era peruca, velho. Dá um jeito.
E aí foi, né? Eu sempre comento. Esses dias eu encontrei com ele, acho que você não teve aula. No SES eu tive um professor chamado Otávio. E eu me espelhei muito nele. Eu dizia pra mim, poxa, eu quero ser professor de física também. Eu gostava pra caramba das aulas dele, ele me dava bem, lógico, português nunca foi meu forte.
Nós fumo bem pra caramba. Cara, mas é um relacionamento muito diferente, né, com física. Não é todo mundo que olha assim e fala, cara, eu quero ser um estudante de física, eu não quero nem ser físico, eu quero ser um estudante de física.
Cara, eu passei por esse
vídeo aí. Teve um...
Só passei assim.
Que o John tá lixando a unha, cara? Que é isso, mano? Que tá acontecendo,
tá preparando ali.
Que tá acontecendo? Ah, não tô entendendo.
Não tô entendendo.
Tá aquele esmalte ali do lado.
E aí, pô, mano?
Técnico de som esquisito. Então.
Você tá acostumado com outros caras, né?
É um nível diferente de conversa.
Então, aí eu me espelhei bastante em professores, né? Aí foi o que foi, cara. Mas eu troquei bastante. Eu queria fazer psicologia de primeira, mas com um ramo em hipnose. Eu queria hipnotizar as pessoas.
Pyong Lee.
Bem dormido.
Bem dormido, dorme. Paguei bem. Bom, mas fala aí, Carcelo, então, você dormia em alojamento ou você viajava direto? Como é que era?
No primeiro ano eu ia e voltava. Nossa, mas chutando baixo, umas 4 horas por dia eu perdia, né? De viagem, assim. E era faculdade integral, né? Se eu não me engano, acho que entrava às 8 e saía às 5, isso.
É quase um horário comercial.
Então, e é muito difícil, porque... Aí o horário que você tem pra estudar é à noite. Eu chegava mais de 10 horas em casa. Dependendo
tinha
de onde.
Tinha festinha pra ir?
Não, não ia.
Ah, como isso? Não ia? Para, bochecha. Sua mãe não vai nem assistir, cara. Fala pra sua mãe, não assiste, mãe.
Mas no...
Assiste sim, e se inscreve no canal.
Mas no primeiro ano inteiro eu nunca fui em festa.
Depois, pelo amor de
Deus. Não, depois eu fui em algumas.
Porque quando você entra numa faculdade, você é considerado bicho, né? Tipo,
sim,
você tá novato lá, a galera nem troca ideia muito, né? Como é que foi pra vocês a experiência de início de faculdade?
Ah, foi difícil porque eu não tava acostumado, assim... Como eu era bom em física, eu achava que eu ia... Nossa, só vou tirar 10, né? Mas não foi assim que aconteceu.
É ferrado, né? É muita coisa pra estudar, né,
é
cara?
É complicado. São livros. Pra quem não teve essa experiência, né? Pra quem serve até de conselho, pra quem, né? Tá querendo entrar numa
faculdade. Né?
Serve
não,
de...
Essa daqui.
Essa daqui é a minha, tá? Serve pra você, né? De conselho. Faculdade, eu fiz Unesp, né? Faculdade estadual, até federal. Ninguém vai passar a mão na sua cabeça e falar, toma aqui, você tem que estudar isso e isso. Então o professor chegava muitas vezes e vomitava capítulos de livro.
Agressivão.
E alguns livros só tinha em francês, inglês.
Quê?
E eu não sou bom em inglês, né? Então você passava um tempo pra traduzir, depois pra estudar, pra tentar entender. Então... Assim, por exemplo, por dia, assim, iam 5, 6 capítulos de um livro. Então não é coisa fácil. Daquela disciplina, tinha outras,
sim,
né? Então foi uma experiência, assim... Eu fiz amizade fácil, né, conversava bastante. Mas a turma da física é mais fechada, né? Fala que são aqueles nerds lá que não conversam.
É, porque é difícil, né? Não, não tem aquela facilidade pra lidar com o público, né?
Isso.
Já é mais número, cálculo, tudo, né?
Sim, mas igual eu sempre comentei também, cara. Eu odeio a faculdade. Eu comecei a fazer a faculdade, velho. E tipo assim, a turma da física é fechada, mas a turma da engenharia, eu acho que eles se acham já o que eles não são, tá ligado? E... Ah, eu vou falar mesmo. Porque assim, é muito chato, cara. Você fala assim, pô, ajuda eu com esse exercício aqui, né? Daí o cara fala assim, ah, é qualquer coisa pra você. E você fica ali perdidão, então você tem que se virar também, porque acho que é diferente.
Ele fala que no final X é 1, né?
É, no X é 1. Aí o cara fala assim, é diferente da escola pública, né? Da particular. Aí você tem que ir lá, e só que é muito humilhante você perguntar pro professor, ô, como que faz essa equaçãozinha aqui? E isso que eu tenso da faculdade. Eu odeio a faculdade. Tomara que pare com a faculdade.
Então, não, presencial, né, meu? Eu fiz a EAD. Se foda. Paguei, eu fiz.
Pagou, tá
logística, tá.
Mas
lá.
Eu tive amigos bons. Inclusive, depois que eu entrei pra um grupo de pesquisa, teve muita gente que ajudou o pessoal do mestrado, doutorado. Nossa, era braço aberto, assim, pra te ajudar. Isso foi bem legal, né? Mas voltando, você tinha perguntado como Sim. é que eu fiz. O primeiro ano inteiro, eu ia e voltava. Aí no segundo, eu falei pra minha mãe, ó, não dá.
Pra um lugar pra ficar e tal.
Aí, eles, meus pais, assim, foram tudo pra mim pra arranjar um lugar lá. É, foi numa casa, uma pensão, né? A senhora morava na edícula, a gente morava na casa dela. Inclusive,
a gente
foi
quantos?
Foi eu... E o Mauro, se ele tivesse assistindo, se inscreve no canal, Mauro.
Aí, Mauro.
Um beijo pro Mauro.
Um beijo pro Mauro. E na verdade a gente fez
Conta
amizade.
Conta os podres dele aqui, viu, Mauro? Fala.
Comenta,
fala.
Comenta.
Porque eu acho que ele tá enganando a gente, que ele tá fazendo podre, muito bonzinho aqui.
Então, aí a gente ficou amigo, né? Ele me ajudava bastante, ele teve uma boa base. E eu que vim de escola pública não tinha uma boa base, assim, de bater o olho naquilo e falar, nossa, é assim que faz. Então ele me ajudava bastante, a gente ficou amigo. Aí ele falou, tô morando numa casa assim, assim, e tem um lugar lá pra dividir quarto. Bora? Ah, bora.
Sim,
né?
Sim. Você tinha tornou... muito desejo de aprender, era o que você queria.
Isso.
Mas de repente você falou assim, porra, será que é isso mesmo? Tá difícil, cara.
Tem que batalhar, é persistência, né? Eu sempre falo, a turma fala
você
assim...
Você chegou até o final sem dar uma pausa nem nada.
Não, sem pausar, direitão.
Sem travar isso. Faculdade nem nada, cara. Isso é bom, mano. Isso é bacana, porque assim, muita gente desiste já no começo por causa da dificuldade, cara.
Sim.
E é isso que é interessante, você tá falando que na sua época tinha só livro.
Isso.
E você continuou, perdurou, ficou até o final, cara. Quantos Sim. anos são? 5?
O meu 3. Foi 6, eu dei uma reprovadinha ali, outra aqui, mas eu fiz licenciatura e bacharel, né?
Nossa, aí, bacharel permite você dar aula, é isso?
A licenciatura. O bacharel é a área de pesquisa.
E você queria se especializar em alguma área?
Então, na verdade, foi assim, há uma treta gigante entre o bacharel, o pesquisador, e o licenciado, o professor.
Sim.
Inclusive no campus e em qualquer lugar, né? Tem aquela série bacana, The Big Bang Theory, né?
Boa,
então,
top!
Então, há tretas entre o físico teórico, né? E o físico ali, até o engenheiro, até o Howard, que é o engenheiro, né? Então, há muito preconceito em falar, ah, o professorzinho não sabe nada. Além de que um físico do bacharel tinha 21 matérias a mais da licenciatura. Então, tinha esse preconceito. Pô, somos os caras. E eu entrei pra um grupo
Mas
de...
Mas você se sentiu assim?
Eu entrei pra um grupo de pesquisa, fiquei 4 anos. Eu era físico teórico.
Sim.
Eu pesquisava caos determinístico e sistemas não lineares. Então eu convivi, né, falando assim, poxa, eu sou o cara, né, esses professores não sabem nada. Então,
desculpa, esse caos determinístico aí é tipo teoria do caos?
Teoria do caos.
É a borboleta que bate asa, tal, em tal lugar, aqui vem um furacão, é uma coisa assim?
É,
não,
parecido.
Sim, é a, né, a filosofia, né?
Sim, sim.
Em cima
sim.
disso, né, cara? É. Interessante, interessante. É, dialogando. Gostei disso, cara.
Olha lá.
Você sabe que a teoria do caos, mano, se baseia também em traders, né? Pessoas que trabalham na área de investimentos.
Trader?
Traders. Já ouviu falar aquele pessoal que investe oh, nos valores e tal?
O Diegão quis colocar eu naquele IQ Option lá.
Ah, eu estudei isso aí, mano.
Poxa vida.
Me dei bem.
Ah, é?
Me dei bem mal, cara. Não, eu tô dando um tempo. Porque eu tô só estudando isso aí, cara. Que eu acho muito louco, porque... no caso, você tem que estudar muito, cara, é psicologia de mercado, cara. Uhum. Porque todos que estão lá são seres humanos.
Sim.
Independente se tem um robozinho ou outro, o ser humano que programou aquele robozinho. É isso que as pessoas não conseguem... essa discrepância, né, cara, entre só ser um robô e ser uma pessoa, cara, porque o robô foi produzido por uma pessoa.
Sim.
Não é totalmente vidrado naquilo, cara, ele vai de acordo com as variações que o cara estipulou, porque é baseado na forma que ele trabalha, entendeu? Então, assim, querendo ou não, é tudo baseado em psicologia do mercado, cara. E que é óbvio, é totalmente isso, cara.
É tenso, é tenso.
É tenso demais, cara.
Eu comecei a aplicar umas coisas da faculdade em análise de gráfico, né?
Opa!
E eu fiz aquelas contas testes lá e tava dando certo. Mas não coloquei grana de verdade. Não tive coragem.
Ah, você quis fazer uma análise.
Por você mesmo. Porque acho que ele libera. Ele libera 10 mil reais, alguma coisa
virtuais.
Assim. Virtuais.
Virtuais,
né?
Virtuais, isso.
E aí eu fiquei fazendo teste, estudando os gráficos de vela lá.
Sim, tudo. Sim, estudei todas essas coisas, cara. Graças a Deus. Ah, ganhou dinheiro aí, já, viu?
Poxa, uma vez eu fui na casa do Diego e falei, cara. Cara, eu entrei num negócio aqui, ó, dá muita grana, mano. Tô ganhando muita grana. É. Chega aí, eu vou ensinar você. Ó, todo trader que ele fazia, ele perdia.
É assim, cara. Com o espectador eu,
não quero,
é foda.
Não. Com o espectador é foda.
Mas quando o espectador fica assim, acho, cara, que não vai.
Você sabe de uma fita, por exemplo, assim, que foi louco. Uma vez eu entrei, eu coloquei 20 reais. Aí eu falei, essa semana que eu vou. Por isso que eu chamei você. Essa semana eu vou ganhar essa merda. Aí, tipo, tem aquele negócio de ganho e perca, né? Que, tipo assim, você ganhou duas hoje, para. Beleza? Se você perdeu uma, para também.
Tem que se controlar.
Gerenciamento de risco.
Gerenciamento de risco. Ganhei uma. Daí eu falei assim, ganhei três hoje. Beleza. Daí eu me segurei. Ufa. Ganhei. Aí eu fiquei
sou
com
20. Foda.
26. Era, aposta baixa. 26 conto, alguma coisinha. Eu fiquei de coisa. Eu fui coisando.
5 reais de lucro. Caralho, mano, sou muito bom.
É, caralho, mano, é.
5 conto num dia.
Nossa, isso fez uma projeção. Peraí.
Se eu ganhar 5 conto por dia.
E foi. Eu falei assim, e daí você. 5%. Você vai pensando em subir a aposta, então você não ia ganhar mais 5. É. Daí você ia ganhar mais. Aí eu fui nessa, até chegar em uns 60 conto. Aí eu dei luz uma vez. Falei, pô. Vou aumentar a aposta pra ganhar o que eu perdi, né?
Isso aí chama martingale.
É. Aí eu comecei a ir. Foi perdendo. 40 reais.
Só decadência. 30,
20, 10. Apostei os 10. Me ferrei. Aí eu falo... Esse negócio é mentira.
Inclusive, ó. Fábio Moro. Se tiver assistindo aí, ó. Meu professor, cara. Fabinho Moro, baterista da Cidade
Arábia. Fabinho Moro?
Aqui.
Poxa!
Ele é meu professor e IQ Option, cara.
Nossa, há muito tempo atrás toquei numa banda com ele chamada Tríade.
Quem que é o Fabinho Moro?
Mano,
tocava com o Ulisses,
patrocina
e aí, Fabinho, nós, um abraço, cara.
Ô, bicho tá foda, mano. Patrocina
ele tá,
nós
ele
aqui.
Ele tá ganhando grana com isso?
Tá ganhando não, meu. O cara tá vivendo praticamente disso.
Olha.
De que option?
Muito mais que isso. Tá dando aula também.
Quem ganha com IQ Option não precisa dar aula.
Para.
Não precisa dar aula.
Para.
Não. O cara tá.
O cara é generoso. O cara é generoso. Ele foi generoso comigo, mano. Não tem o que falar
desculpa,
mal.
Desculpa, Fabinho. É, mas se você tá vendendo curso, não vale aí.
Você não lembra dele?
Eu lembro. Ah. Ele tocava junto com o Danilo e tal.
É,
pode crer.
E esses tempos aqui de pandemia, você não teve que dar aula particular, mano?
Cara, eu dei.
Apareceu uns negócios assim.
Apareceu algumas aulas particulares, mas. Depois deu uma freada também, porque tudo é incerteza, né?
Sim, sim.
A aula volta, a aula não volta. E fica nessa também. Aí, é por isso que tá difícil. Tempos difíceis.
Tempos difíceis. Não, é que é um extra, né, cara? Eu falo de extra, porque sim. Que nem assim, muita gente que trabalha em outras áreas, que nem eu sou músico, nas horas vagas, eu tenho meu emprego fixo e tal, que paga minhas contas. Mas eu tiro um extrinha, você é músico também, né, cara?
Sim,
você toca
sim.
O quê? O que você toca, mano?
Eu toco violão, traviola, que é o violão de 12, né?
Puta, difícil, hein, cara?
É nada.
Não, e além de
não,
tudo...
12 cordas, só com 4 dedos? Ah. Eu acho difícil.
Corta essa piada. Corta essa piada.
Porque com 6 cordas e 4 dedos, até que dê. Mas... que para. Uma pestana.
Não é nada.
Oh, o não, John mas... falou que ele tá sendo modesto.
E outra coisa é que, além de tudo, ele é canhoto, mano. Ele toca com o outro braço.
É, eu já não gostei, cara. Toca eu esquisito. Não posso brincar de tocar com ele, porque se ele falar assim, ah, agora é minha vez de tocar, fala, toca,
não,
quero
não
ver.
Dá.
E falar nesse negócio de canhoto, Xixão, você começou com o violão normal, né, mano?
Eu comecei com o violão, mas eu virei ele, né? E eu tocava com as cordas de ponta cabeça.
É. Igual o Ira, né? O cara do Ira lá, ele toca de ponta cabeça.
Ele toca de ponta cabeça?
Toca de ponta cabeça.
Então... meu pai, cara, na época a gente falou, ah, a gente quer aprender violão. Ele fez rolo com um passarinho, pegou um violão todo velho lá.
Hora,
a gente nem sabia nada, assim, fomos aprendendo. Pegava aquelas revistinhas, o pessoal mais antigo vai saber, né? Revistinha do Zé Ramalho, Raul Seixas, é.
Porra.
E aí ia aprendendo.
Só quem não é millennial.
O dia que eu saí de casa... Mas eu quero um rock, meu. Mas
e,
só tem
e aprendendo assim, CPM 22 tinha também.
É.
Mas fui aprendendo assim, cara. Mas ninguém falou pra mim que eu podia virar as cordas. Aí depois que eu virei, né, deixei ela certinha, da misona pra misinha, aí foi difícil, eu tive que aprender de novo. Porque na minha cabeça era de ponta cabeça as coisas.
Peraí.
Então, o cara é brabo ou não é?
Quer dizer que... você é canhoto mesmo, escreve
canhoto
pra esquerda.
Isso.
Não.
Não. Eu queria. Eu tô chegando lá, mano. Eu tô chegando lá. Deixa eu falar, galera.
Oh, não.
Aí o cara me corta bem no meio da teoria aqui. Então quer dizer que você não tinha a mesma agilidade que você teria se você tivesse começado já a tocar com as cordas invertidas?
Eu acho...
ou você acha que se você tivesse continuado, você ia conseguir tocar normal?
Não, ficava tudo de ponta cabeça, né? Se alguém me instruísse e falasse pra tocar no destro, teria aprendido do zero, assim, seria tudo bem. Inclusive porque instrumento de canhoto até é muito caro e não acha por
que... você já começou com o violão, já
isso,
colocando
eu inverti,
aqui,
já taquei
mas
aqui
mudar
de ponta cabeça.
A formação dos acordes, das notas.
Né? Isso, aí ficava tudo...
isso aí, hein, cara?
Não, foi fácil, que eu aprendi assim. Foi difícil depois trocar,
reaprender,
né?
Reaprender.
Caramba. E é tudo mais caro. Tipo, quantos por cento, assim, Xixão? Um violão, uma guitarra, por exemplo.
Ah, cara, pra começar... por exemplo, a minha paixão é ter um violão Godin, né? Aquele do Vitor Léo.
Nossa, da hora.
Não fabrica pra canhoto. A não ser que você tiver, não sei, muita grana, ligar na loja.
Pra fábrica, né?
Pra fábrica, é. Falar, eu quero um violão assim, assim, assim. Mas na maioria das vezes você acha um ou outro muito raro e mais caro, com certeza. Uns R$1.000 mais caro você vai pagar. E você só vai achar na cor natural e preto. Ah, eu gostei daquela cor Sunburst, não vai ter.
Mas será que eles definiram que desce toca melhor e se foda, não vamos fazer...
então,
ou, eles ou eles definiram que os destros tocam pra caramba e vão zoar o instrumento deles. Pensa. Se
tem outro que toca pra caramba. Isso que quer dizer?
Por exemplo, assim, ó.
Você falou destro?
É,
eu falei errado. Se você tem um carro.
Tudo bem, X.
E, ó, por exemplo, você não tem uma perna.
X igual a 1.
Você não tem uma perna.
Eu não tenho?
Finge.
Ixi.
Vai.
E aí.
Doeu já.
Você tem metade das duas pernas.
Entendeu?
É o seu caso.
Então vamos. É, essa é a boa. O Márcio tem as
vai
pernas inteiras.
Vai ter corte aí, sua bagaça.
O Márcio tem as pernas inteiras. Ah, os caras não deixam falar. É o... pô, todo podcast o Márcio não deixa eu falar, cara.
Mas foi bom esse corte, mano. Porra, boa. Ô, Xexão. Ô, Xexão. Da hora, Xexão. Parceiro, hein? Esse é parceirão, Diego.
Esse é. O John tá...
que o John tá...
John sem óculos, concentrado.
O Márcio, ele tem as pernas perfeitas, tá ligado? E eu...
é, perfeito.
E eu tenho perna de anão.
Tô num lugar estranho, um enxa um e o outro fica reparando a perna.
Não, o Márcio tem as pernas...
leg press, velho.
O Márcio tem as pernas perfeitas. Eu tenho as pernas curtas. Aí...
e tortas, né? Anão tem a perna torta.
Pode crer que é meio pra dentro, assim, né?
É, meio curvada.
Aí, ele ganha uma Ferrari e eu ganho uma Ferrari. Ah. Aí, nós vai apostar um racha e eu dirijo melhor com ele, entendeu? Aí, a Ferrari falou assim, anão não pode dirigir Ferrari. saca? Aí eles vão dificultar. É, o Neo que fala, saca? Aí ele. O que, que ele vai fazer? Eles vão dificultar pra eu comprar uma Ferrari. Por quê? Porque eu dirijo bem pra caralho. E é a mesma coisa que você. Por exemplo, os destros tocam guitarra pra caramba.
É a teoria do caos. O que, que é isso?
Calma. Aí o que acontece? O Checha vai tocar, ele toca melhor que os destros. Aí os caras dificultam pra ele comprar, entendeu? Pra ele não tocar melhor que os caras. Pronto.
Você acha que é uma teoria da conspiração?
É conspiração isso daí,
eu
né?
Eu acho, cara. Eu acho muito chato.
Acho que eles introduzem um chip dentro do violão do canhoto, inclusive. É. Ô, rapaz.
Pra tipo, barrar o cara pra não ser o máximo que ele pode ser,
dá
né?
Choquinho na mão quando o cara desenvolve demais.
Quando o cara vai fazer um arpejo.
Cara, eu sei que é um cara que estuda muitas coisas, mano. Você já parou pra pensar por que, que só agora que os drones foram descobertos, cara?
Os drones? Como é que é?
Não, quero chegar num ponto aí, mano.
Só uma... alienígena que construiu a
pirâmide. Calma, eu vou chegar lá também na pirâmide, mano.
Que é isso?
Não, mano. Cara.
Ok, em ET?
Eu quero chegar lá, mano.
Não, o que, que ele tá rindo? Não. Eu acredito em ET também.
Ele acredita, aí, mano. Eu... Ele foi visitado.
Ai, mano, que engraçado.
Mas que ele faz isso aí, tipo, zoa todo mundo que acredita pra falar, não existe.
É, eu sou ridículo.
Bobo, cara. Tipo, vou exaurir todos os pensamentos deles.
Porque ele acredita, mano, que quem levava as pedras era um drone, tá ligado?
Nada, não era um drone, sei não, lá, cara. Né, mano? Não era, era um giroscópio, cara.
Um giroscópio.
Você já viu o giroscópio? Você tá ligado como é que ele funciona, né, mano? Ele diminui a pressão e o peso das coisas.
Olha lá, ó.
Oh, você nunca viu? Você não viu aquele cara que construiu uma casa com pedras totalmente esculpidas no chão, gigantes, e ele conseguia fazer isso aí através do giroscópio? Não,
igual do celular, nada, assim?
Vocês não estudam nada de teoria da conspiração.
Sei lá, cara.
Não, mas você já parou pra pensar? Por que, que a tecnologia tá tão, vamos falar, obsoleta? Por que, que ela não alcança um nível maior? Porque, cara, o salto tá aí, entendeu? O salto tá aí, entendeu? Só que o povo parece que ficou burro. Não, você já parou pra pensar que o povo tá burro?
Cara,
tá ignorante pra caramba?
Não, tá horrível, né? Inclusive...
Não é ignorante. Não,
é ignorante, mas tudo bem, você já entendi.
Desculpa,
vai.
É ignorante. Não é ignorante, não.
Inclusive tem uma...
Eu ia mandar você tomar no... Mas beleza, não deu tempo aquela hora. Você vai cortar também, eu sei.
Eu vejo uma crítica de dois sentidos, né? Tem uma frase do Albert Einstein que ele fala o seguinte, e é frase dele mesmo, tá? Porque a maioria às vezes fala assim, ao infinito e além, embaixo, Albert Einstein. Não, essa é dele. Essa é dele
essa
mesmo,
é
né?
Essa...
Que ele fala o seguinte, né? Eu não sei como vai ser a Terceira Guerra Mundial, mas eu sei que a Quarta Guerra vai ser disputada com pedras e paus, né? Algo assim, né? Parafraseando. Que foi, Diego? Parafraseando ele, né?
Sim.
Então, são duas críticas. Uma talvez, né, ele queria dizer sobre guerra nuclear, alguma coisa. Mas a quarta crítica, né, da Quarta Guerra é que não vai ter gente que sabe mais ciência.
Exatamente.
Né? A gente tá numa geração de TikTok, cara. Mano, esses dias eu fiquei num ódio.
É isso, obrigado, Checha.
Esses dias eu fiquei num ódio. Tá de carro, cara. E você dirige com toda atenção. Tem,
tô
tem
bem, mano.
Essas crianças na rua que dá um ódio que fica assim. Eu não sei o que tem essa mania de TikTok, ele fica dançando. Mano, dá um ódio, cara. E essa a geração que...
Baixa o vidro e faz assim.
Entendeu? E aí, o que vai ser quando essa geração de cientista aqui morrer? Vai voltar à Idade da Pedra? Né?
Exatamente.
Mas você acha que, tipo assim, ó, isso aí é global ou é só no Brasil que não tem incentivo à pesquisa?
Claro, o mundo inteiro com essa bagaça.
Ah, o mundo inteiro, mas principalmente no Brasil que não tem a cultura de estudar. Cara, aqui, lógico, tem toda a política por trás, todo o sistema por trás, mas você pode perguntar pra qualquer um na rua, assim, eu sei que você gosta de ler, mas pergunta, cara, quantos livros você leu no ano? Vai ser raro alguém falar assim, ah, eu li um livro, pelo menos.
Exato. Ou alguém vai falar assim, eu li 66 em nome de Jesus, ou a Bíblia.
Desculpa. Mas é muito interessante isso, parar para pensar a que ponto o ser humano está chegando.
Sim.
De deixar depreciar tanto as informações. Porra, você tem um celular na sua mão, que ele tem informação do mundo inteiro ali. Tudo bem que não tem 100% todas as informações. Mas, cara, a Wikipédia, você pode precisar, se você quiser, de qualquer pessoa, que é, lógico, que tenha uma certa fama, né? Bom, vamos falar de Nikola Tesla, cara. Nikola Tesla, o cara que mais fez invenções sobre eletricidade e tudo mais, desenvolveu um desenvolvimento ali para poder gerar o quê? A fabricação e a distribuição de energia alternada, que era a disputa dele, de Nikola Tesla, com o Edison, né? Thomas Edison, né?
Isso.
Eles brigavam demais, né, cara?
O Edison era um empresário que roubava os projetos.
Exato.
Do Tesla, na verdade.
O Tesla era funcionário dele, né, cara?
Isso
que eu...
Oh, cara,
não,
cara,
mano, o Nikola Tesla, ele trabalhava.
Ligado.
Ele trabalhava pro Thomas Edison.
O carro do Elon Musk hoje é o quê? É Tesla, né, mano? Não é o Alfred, né? Como que é o nome do outro?
Não é Edison.
É, não é.
Já viu um carro Edison?
Thomas. Tá Thomas. Não, porque o Thomas Edison, mano, ó, na boa,
não,
o Thomas Edison,
mesmo,
ele matava animais pra comprovar que a energia alternada, a eletricidade alternada, ela era prejudicial. Só que é lógico.
Ele matava ser humano. Engraçado, né? Sempre os animais que se sofrem.
Nossa, você vem de novo com essa aí. Ó, puxa aí nos episódios passados, é esse menino aqui revoltado aqui, desculpa. Por causa da injeção dos bichinhos.
É, eu tenho que pedir desculpa, é minha opinião mesmo. E aí?
Ó, na real, mano, o Nikola Tesla, ele tinha uma puta uma invenção, cara. Energia via ondas. Via ondas.
Ele fazia tremer a ponte, você viu isso aí? Que ele sabia...
E ele tinha uma arma de guerra.
A frequência do concreto no negócio assim?
É, ele teve muitos avanços no
eletromagnetismo. Você já estudou essas ideias, né, mano?
Sim,
vai,
sim.
Gente, dá aula pra mim.
Não, mano.
Mas ele tava muito à frente.
Estudei
do tempo
também, sei,
dele,
cara.
Né?
Ah, então, sim.
Acendendo lâmpada sem fio,
sem,
né?
Fio, cara. Imagina, ter que usar todo esse monte de cobre. Ia ser abandonado. Mas ninguém deixou o cara desenvolver, por quê? Por medo de perder dinheiro. É como o cara que desenvolveu o carro movido a água. Não é água, é hidrogênio, lógico. Mas o cara fez a divisão das células. Das células, não. É células? Fala, como que fala?
Moléculas.
Das moléculas. Obrigado. Obrigado pelo apoio aí. É, as moléculas. Cara, você vai lá, você faz o esquema lá da... Como é que fala? Esqueci como é que fala. O que é?
Hidroxicloroquina.
Pô, os caras estão só procurando sacanear. Ei,
vocês estão falando muito sério.
Não é, ó.
Alô, pra você, tá ok?
H2O, aqui tem H2O, mano. Você fia dois pinos aqui de inox. De inox. E põe a bateria aqui, você vai dividir, cara. Você vai tirar o oxigênio e vai dividir o hidrogênio. Você cria uma bomba, cara. Que gera movimento pro carro.
Marcha bravo.
Teoria da conspiração aí, ó.
Eu vou criar uma bomba, mano. Você vai segurando.
Ô, o Xixão construiu uma bomba uma vez. Mas conta aí.
Ah, é da bomba?
Não, conta, termina essa história do Tomás.
Não, voltando a falar, né, da ignorância do povo.
Ignorância, mano.
Cara, estão medindo temperatura agora, o termômetro, no pulso, né? Porque algum idiota falou que o termômetro dá onda... Onda que derrete o seu cérebro,
nossa,
cara.
Nossa, mano.
Entendeu? Não, em todo lugar tem mercado que você vai...
O micro-ondas ainda é vendido,
certo?
No mercado normal, né?
Eles dão... Ah, dá, né? Um bracinho aí.
O celular também tá vendendo normal, você põe no bolso.
E é ignorância demais, cara. Ninguém quer saber de estudar. E essa geração perdida aí que...
Ah, cara, sabe o que é tenso? Por exemplo, assim, igual nós questionamos já várias vezes, os quatro outros episódios, os cinco, né? Que... A galera tá tretando à toa por causa dessa coisa de vacina aí. Mas ninguém vai a fundo saber como que é produzida uma vacina. Os caras falam assim, não, é da China, não pode tomar. Não, eu vou cutucar mesmo.
Puxa vacina,
essa é da vacina. Pô, eu já escutei tio meu falar assim, não, é da China, não vou tomar não, é da China. Cara, tudo que você usa é da China, meu.
É. Não, pergunta se ele sabe alguma procedência das que ele já tomou desde pois criança. É. Né? Pois nunca é. Questionou.
Nunca questionou. Agora que é.
É, do Paraguai.
É, tá, okay. É, tudo bem.
Paraguai. É.
Falar o okay. Quê? Nossa, isso me deixa triste. Mas voltando ao assunto do Thomas Edison.
Thomas Edison.
É. Não, da ignorância. É muito tenso.
Não, mas você viu, mano, que a AliExpress, de um tempo pra cá, a AliExpress e todas as redes de venda pela Ui. China se tornaram mega. Mega.
Powerful.
Mega powerful, isso.
É, da hora.
Não é? Elas vendem pra caramba, cara. Elas vendem mais do que mercado normal, mais do que uma loja virtual normal, cara.
E sabe o que é tenso? Por exemplo, o Checha vai contar essa história também. Que ele comprou um relógio, né?
Eu vou?
No Ali?
Do
Ali, do Wish?
Ah, você vai contar o seu episódio?
Conta
nossa,
o seu.
Nossa, cara. Sabe aquela febre da Wish, né? Né?
Já passei por isso.
Já passou? Então, eu encomendei um reloginho e uma chavinha de violão, de tirar aqueles pininhos da...
Aquela sabe? Que puxa.
Isso,
ó.
Isso. Pô, acho que eu paguei só o frete, eu não lembro. Acho que eu paguei 10
reais. Era grátis,
reais.
Né? Oi, é, os caras dão uma coisa
grátis. O produto era grátis, só pagava isso. O frete. É a empresa
aí,
patrocinando.
Aí eu me achei, né? Eu falei, poxa, comprei duas coisas, só paguei o frete. Aí veio o Diegão, né? Como
chegou?
Sempre. Chegou. Oh.
O relógio chegou?
Chegou certinho. Ó. Oh.
Mas um relógio mais ou menos.
Não, ele funcionou uns 3 anos comigo, cara.
Caramba, oh, então.
Era top.
Não, valeu
era top,
o frete, hein?
Mas eu quebrei ele. Eu que bati, ele quebrou. Né?
Ah,
tive
tá.
Que jogar.
Já ia reclamar. 3 anos, porra, já quebrou.
Mas a chavinha eu tenho até hoje.
Que bom. Cara.
Mas o Diegão chegou pra mim e falou, assim, com desdém, né? Você comprou um relógio aí, não sei o que lá. Falei, eu comprei. Eu comprei uma panela de arroz, mano.
Uau.
Aí eu falei...
Já
uma panela,
arroz,
mano.
Já,
ele falou, eu falei, mas quanto você pagou? Grátis, mano. E eu paguei acho que R$1 do frete, mano.
Caramba.
Aí eu, pô, Diegão, você panelona, é um cara, né? Hein? Já fiquei pra baixo. Falei, pô, não sei fazer negócio mesmo.
Só um relógio.
Passou
cara.
Um tempão. Passou um tempão panela, e ele calado.
Aí, ai, ai, ai.
Ô, Diegão, cadê sua panela, velho? Não, chegou, mano, mas eu não tinha lido direito. Era a borracha da panela. Comprou borracha, a vedação.
Na foto. Na foto era uma panela, mano.
Porra! Panelaço, hein?
E eu me achando, mano. Eu andando assim com os braços, assim, ó, superior.
Comprou uma panela elétrica. Oh,
você comprou o quê? Um relógio? Comprei uma panela elétrica de arroz.
Polishop japonesa.
Shop. Meu Deus, cara. Só borrachinha.
Cara, teve uma frase também que...
Lê não, né? Nada.
Não.
Vou ler nada.
Não. Não, e sempre falando que manjava de inglês, que conversava com todo mundo em inglês, né?
I wish.
E aí?
I wish you were here.
Dia tenso. Põe um cortinho triste. Põe um cortinho do Instagram triste de mim agora, assim, ó.
A panela não veio, só veio a borracha.
Eu comprei o relógio também, só que o meu relógio durou 1 mês.
Chegou seu relógio?
É, você não sabe usar, mano. Tem que prender com bochecha. 3 anos, mano.
Não, é só uma coisa.
3 anos?
Eu com bochecha tocou junto 3 anos. 3 anos seu relógio durou. 5 anos profissional, né?
Não, 5 anos.
E tocamos muito mais anos nas igrejas por aí, né? Quer dizer, não que profissional não fosse na igreja, né? Mas nós
não, profissional assim. Significa, acho que, no modo de trabalho, ganhando.
Isso, ganhando. Isso. Remunerado.
Remunerado.
É. E assim, sempre foi legal.
É.
não, mas eu queria dizer assim.
É que... duro, cara. Eu entrevisto amigo, cara, ele fica meio neutro.
Fica emocionado. Eu
não tô entrevistando ele, tá?
É. Esse cara, não é uma entrevista, é uma conversa, tá?
Não, e tipo assim, o Checha, eu ia falar disso, que o relógio dele durou 3 anos, por quê? Porque ele sempre foi cuidadoso. Os cabinhos dele, cabo assim, acabou a apresentação. Ele pegava
funciona
assim,
até hoje.
Ó, ele tem, sabe quanto tempo? 10 anos, esses cabos.
É mesmo?
10 anos.
Mas você tá usando ainda?
Uso ainda.
E ele fazia assim.
Eu não deixo ninguém dobrar meu cabo. Eu mesmo.
Ele pegava assim, ó. Só
esse
eu
é o segredo. É o distanciamento.
Só
né?
Eu, porque eu
o segredo é o distanciamento.
Só o anão. É que ele sabe dobrar cabo.
Aí ele.
Só aqui, ó. É.
Ele pegava o P10 assim, ó. Ele girava só com o dedo. Um dedo. Ia girando e guardava o cabo bonitinho. Oi. A guitarra dele mesmo. Quanto você tem também, né?
Você tem inveja disso, mano? É isso?
Não, acho top demais.
Ah, ele acha bonito.
Porque o meu relógio durou, tipo assim, pá. dois, três meses só.
E quando seus cabos não duram meio, você fica preocupado? Fala assim, nossa, eu nunca fui igual Bochecha na minha vida.
Não, você sabe que eu parei de tocar guitarra por causa do Bochecha.
É, eu sempre cabo. Conta essa
história. Eu tocava na igreja, mano.
Tô louco, cara. Não, fala aí que você era da igreja, você participava de uma igreja e tal, e vocês frequentavam mesmo, né?
Isso.
Tem que explicar isso, cara.
É, nós participávamos da mesma igreja e tal. Hoje nós Venham, crentes, avançar.
O John também, né?
O John também. E o John, cara, o John era levita do Senhor.
O John tinha uma gravata dourada que, olha...
Quando ele tomou...
Nossa.
De Jesus.
Rapaz...
E daí, cara, o que aconteceu?
Não, não zoa não, coisa de igreja, mano. Fala
não,
sério.
Não, é sério, mas a gravata dourada dele.
A Marçona vai zoar tudo.
Demorou.
Aí, o que aconteceu?
Eu não tô na igreja, mas pô.
Ah, eu tocava guitarra antes do Checha entrar na igreja. Aí quando ele entrou, sabe o que ele tocava, mano? Ele tocava Ozzy Osbourne, Bark at the Moon, aquela música.
Na igreja?
Vai, não.
Não, não na igreja não.
Aí, por exemplo, nós ia jogar algo, nós ia brincar na rua. Nessa época não tinha internet, então não ia brincar
na igreja, não. Vocês viram o cara que toca Guns, mano.
Nossa,
tá o puta do vídeo aí, girando.
Tem vários. Tararara.
Aí na rua, né, brincava e o Checha pegava um violãozinho, um Kashima, que ele comprou na Casa Bahia. E ele lançava pra aquele
mano,
violão.
Mano, Kashima é um puta violão, cara. Rapaz.
E, porra, beleza. Aí, não sei o que aconteceu lá, que deu, ele foi na igreja. Na igreja, daí eu tocava lá. É, tocava, beleza. Aí ele entrou no grupo de louvor. E nessa ele entrar no grupo de louvor, ele ia. Você tinha Eagle ainda, né, mano?
Era Eagle ainda.
Ele tinha uma guitarra Tadinha. Eagle, que ela tem um dedo assim do braço pras cordas, né?
Não, ela tava ruim, ela tava ruim.
Empenadinha de leve, né, mas.
E tocava, hein?
Daí... Tinha Daniel Viola pra dar uma força, né? O Edson.
E daí tinha o quê? Ele tinha uma pedaleirinha da Zoom assim.
Zoom 505.
Zoom 505.
A quadradona ainda,
nossa,
não é?
Nossa, tá zoada aquela pedaleira lá. A distorção dela era aquela de digitalzona mesmo, assim, né?
Era de lata.
É, de lata.
Panelaço.
Aí, cara, o que aconteceu? Ele chegou assim, primeiro culto que ele foi tocar, né? Ah, vamos tocar aqui, Pai Abraão. Eu falei, eu acho que eu vou tocar bateria.
Acho que eu vou me especializar na percussão.
Aí, o Xixi sempre foi um cara exemplar de estudo e tal. Desculpa ficar elogiando você.
Ah, eu tô vendo.
É.
Não, depois te dou um abraço.
Beleza, obrigado.
Pedaleira de da Wish, essa pedaleira?
É, pedaleira da Wish. Da cara, isso é, eu digital. Sempre foi desse. E você fazia capoeira também, né, mano?
Nossa, eu fiz... Eu nem lembro quanto tempo eu fiz, cara. Faz tempo, hein?
Você ficou na branca ou foi desenvolvendo?
Cara, chegou na verde e amarela.
Não, eu fazia na com o Mestre Tim.
Ah, sim, sim.
Um beijo pro Mestre Tim.
Não, você manda um beijo, vai bater no 100, cara.
É verdade.
Cuidado,
o bicho é violento. Sendo Ed,
mas a faixa, o cordão é cordão, né?
Cordão
branco é o do mestre. Então começava com a verde, amarelo, azul, verde e amarelo. Aí eu parei.
Como é que era a cor do Brasil, mano?
Depois tinha a vermelha, né?
Mas capoeira Brasil?
Com a federação. Nessa não tinha vermelha.
A vermelha era a última, né? Tipo, ô foda.
Mas capoeira Brasil?
Brasil, mano.
É? Não, mas ela é a origem africana?
Não sei da origem, não sei
é
da história.
Não é brasileira, mano.
Não sei da história.
Pode
sei.
Crer.
A cultura não é daqui, não.
Mas não tem nenhuma luta brasileira, só o jiu-jitsu, né?
Brasília é jiu-jitsu.
Brasília é jiu-jitsu.
Você
treina isso, né?
Treino isso.
É os caras, mano.
Faz... Só com o pé?
Não, mas
esse é o...
Não.
É que esse é o...
Não. Mano, todas luta com o pé. Nenhuma tira o pé pra lutar.
Esse aí é o knock-knock on the heaven's door.
Pé na porta. Ó, mas o jiu-jitsu, cara, teve aquela família conhecidona aí que foi no MMA,
Grace.
Né? Que é os Grace, família
sim.
Grace.
Grace Anatomy.
É, e os caras, mano, eles disputaram todos os full contact que tinha, né, cara? Eles regaçaram o full contact.
Foram desbravando, né?
Pra mostrar que o jiu-jitsu era muito forte.
Mas o que é o full contact? Pra quem não sabe, que eu não sei.
O full contact, ele valia tudo. É tipo, vale tudo, cara.
Até beijo na mão.
Ô, cara, mano.
Vale tudo, vem, cara, um beijo na mão.
Ô, tá palhaço hoje, né, cara? É, o full contact, ele valia tudo, cara, entendeu? Não tem as regras, assim, tipo, não pode bater na cintura pra baixo. Você não pode dar... tacar o dedo no olho, no full contact, podia.
Ah, caraca.
Você podia fazer o que você quisesse.
Mas isso é jiu-jitsu, uma vertente?
Não, full contact era uma luta.
Ah, é uma luta.
Era lutas mistas,
você
entendeu?
Você vai representar a sua luta e ali.
Igual MMA.
E mostrar que é melhor.
Karateka que luta contra
Mas na época MMA é... É a junção das artes,
é a
né?
mista.
Isso, artes mistas, marciais, né? Isso. Mas esse daí não, era cada um na sua e mostrar que é melhor.
E né? O full contact era disputa, tipo, eu sou do judô e o outro é da capoeira. Eu quero ver quem que é mais forte.
Vamos ver quem é melhor.
É total, isso, o contato total, full contact. Então eu ia lá pra arregaçar, mano. E tem um monte de vídeo, cara, dessa época aí, cara. Eu acho muito da hora assistir isso, cara.
Sabe o que o Bochecha já participou? Você lembra daquela brincadeira russa? Não é brincadeira russa, mas é... Como fala? Não, mano. Não é? Sabe onde os caras ficam um de cada lado da mesa assim? Aí tem que dar tapão na
cara. Ah, que jeito, ô, não.
Louco,
você mentira,
fez?
Não.
Não aproveitou da Bochecha?
Não.
Mas já vi isso aí.
Não, que isso.
Não, acho que você
está sacanagem. É, só pra dar uma.
Mas tem um grandão lá desse tapa aí na cara, né?
Tem, né?
Ganha de todo mundo.
Isso é louco.
E os caras ficam destruídos.
Mas qual que é a arte marcial, assim, que pra você fez mais sentido? Foi a capoeira ou você queria fazer outra e não deu tempo de fazer?
Cara,
ainda?
Eu me encontrei no jiu-jitsu, que eu levo como uma filosofia de vida. Cara, você tá no dia estressado, tá naquele dia ruim, sabe, cansado. Você vai treinar, você sai leve. Cara, é uma coisa que é só você praticando. Tem uma frase clichê, né, mas é verdade. Quando você coloca o kimono, sua vida muda, né?
E obrigado, Zé Desodorante, eu só quero saber
tem
isso,
que usar,
cara.
Deixar o kimoninho lavado.
Meu irmão, eu fui fazer um test drive nesse negócio de jiu-jitsu, cara. Não. Juro. Veio o cara em cima de mim pra falar assim, é assim que faz, sei o quê. Não quero mais não, mano. Não quero mais não. Tá achando que isso aqui não tá usando desodorante.
Da mesma pergunta que clichê da faculdade, da física, como que você achou o jiu-jitsu? Tipo assim, é isso que eu vou fazer agora. Porque eu lembro que você fez boxe também.
Eu fiz um pouquinho na Unesp, porque aconteceu o seguinte, eu sou um cara ansioso. E eu começo a comer, cara. Eu como pra caramba. Tudo que tiver na frente, assim, quando eu fico ansioso...
Você é ansioso e criativo?
Criativo?
Nossa, então não é ansioso pro lado.
Não, eu fico ansioso assim, tipo, será que vai dar certo e tal? E não é fome. Mas eu vou, se tiver bolacha eu como, se tiver arroz, feijão eu como.
Certo.
E nessa daí, acho que eu tava no segundo pro terceiro ano da faculdade, eu fui pra 100 quilos, cara.
Caramba, cara.
O Diegão tem uma foto minha aqui. Foto de peso, cara.
Nossa,
ele tá com o violão assim, mano.
A pessoa ansiosa. A pessoa ansiosa, ela fica desse jeito? Ou não é um quadro normal?
É, no meu caso, acontece isso, né? Tem outros problemas até, aparece até alergia na minha pele quando eu fico preocupado com alguma coisa.
Na época
ansioso,
do estudo tal.
Estudo principalmente.
Prova pra chegar tal.
Cara, até hoje eu acordo com um pesadelo. Esses dias mesmo eu falei pra minha noiva. Eu acordei assustado, assim, falando, nossa, eu não estudei pra prova, já era, meu. Aí eu fiquei na cama, assim, quase chorando, sério. Quase chorando
já
mesmo.
Faz 10 anos
isso. Não, faz que eu me formei 3. Aí eu falei, poxa, me formei, cara.
Não tem
então,
prova.
A mente, é aquela história, né, a faculdade estadual ou federal, você paga com a alma.
Foi fácil pra você, depois de você sair da faculdade, achar um trampo que seja adequado ao que você faz?
Cara,
que você
não
estudou?
Não foi. Até hoje eu não dei aula de física ainda.
Não conseguiu ainda?
Dei aula de matemática, dou aula de robótica, mas no ramo da física que fala, né? Ah, não tem professor na área, física, química, é o que mais falta. Cara, mas não tem oportunidade. Simplesmente é triste essa situação. Se for pra área do bacharel, você precisa sair fora do país. Aqui você não vai ter espaço. Pra sair fora do país, você precisa de bolsa.
Sim.
Mas a verba tá em outros lugares, né?
Sim.
Fala aí o que você quer falar.
Não,
você...
além...
Essa já
não,
quer...
É assim, eu não quero entrar nessa área que você falou que eu não queria falar.
Uh-huh.
Certo?
Não,
sim.
Tipo assim, é isso que eu vou dar uma tangenciada. Tipo assim, além da aula, além do bacharel... Pra quem não sabe, igual eu, tem coisa que eu não sei disso também. Como que, por exemplo assim, um físico. Beleza, me formei em física. só posso atuar na área acadêmica ou da aula? Qual, por exemplo, você já comentou de polícia, de até de medicina, que a física
se aplica. Sim, física médica, né, desenvolvimento. Inclusive, agora tem um novo gesso, não é mais esses... É, gesso, né, é um polímero que você pode tirar ele é maleável, né, não dá essa coceira no braço, você pode tirar, dar uma coçadinha.
Tirar aquele cheiro de mortadela.
É, que você... não vou falar. Aí... Mas são coisas, física médica, econofísica, tem físicos trabalhando em bancos, eles preveem bolhas, né, como aquela queda da bolsa de valor que Sim. aconteceu. Então você prevê assim, por exemplo, tá cobrando...
A bolha imobiliária teve também.
Isso, estão comprando muita atrás. Cadeira aqui, mas não estão vendendo. Poxa, tá surgindo uma bolha. Mas com problemas, né, de física e estatística, você consegue prever onde que vai dar a próxima bolha e não deixar isso acontecer. Então, econofísica, um físico trabalhando no banco, tem várias outras áreas. Física nuclear é mais limitado, porque se você brigar com o chefe lá da usina nuclear, tchau, né? Mas tem física nuclear, o que mais? Na física, aí tem a física teórica, né? Tem a física teórica, que tem várias... física forense, né?
Caraca, que isso aí deve ser da hora, né?
Física forense, mas tem várias áreas também da física forense. Uma delas é a balística, por exemplo, que você...
Sim, a trajetória. Né?
Trajetória.
Onde chegar o projeto.
Da onde foi o tiro, né? Que ângulo que foi disparado.
Mas, por exemplo, assim, isso aí também, por exemplo, assim, mas um físico forense também não vai trampar no Brasil, porque tem investigação pra contratar um físico e falar assim... Ah, eu. É igual da. Não, de ninguém. Vamos mudar de assunto. Alguém tomou um tiro. Certo? Vai contratar um físico pra saber qual foi a trajetória do tiro ou não?
Mas é a polícia que faz esse. Que tem que fazer a perícia, né?
Não,
então não é contratar particular.
Não, o físico já é da academia de polícia. Da louca academia de polícia. o físico já é. Realmente a polícia investe, porque é um investimento o cara fazer essa análise, essa pesquisa.
Eu tive numa palestra, um dos meus últimos anos da faculdade foi não sei que posição que ele é, que cargo que ele é, mas ele era o encarregado da balística, Sim. né? E a física forense brasileira é referência mundial, cara.
Legal.
Eles dão palestras pro estrangeiro, inclusive. São top mesmo. Então, que acontece? Aconteceu um assassinato, né? Um tiro, alguém morreu aqui. Aí você vai contar a sua versão. Ah, o cara tava ali, ele pegou a arma e deu um tiro nele e se matou. Então, o que o cara vai fazer? Tem todo o estudo, tanto da balística quanto do sangue, né? Pra onde foi. O cara vai descobrir se foi você que disparou ou não, né? Através de cálculos. Isso é bem bacana.
Se ele poderia ter se matado, né?
Isso, se você falou que ele se matou, mas aí os meus cálculos dá que você deu o tiro daqui, e aí, né? Então todas essas coisas são utilizadas hoje. Acidente
de carro.
Muito
bom isso, cara.
Aonde que é derrapado, tudo.
Caramba, que da hora.
Cara, a física tem muita área.
Eu vou fazer uma pergunta muito simples, cara. E o Diego fica quieto.
Eu amei.
O Diego vai querer cortar eu, mano. É assim... Como é que pode, tendo tantos profissionais, tantas pessoas aptas a cuidar do seu cargo? Bom, vou falar em política.
Sim.
Não, antes de que você...
Tá. Como que eu tenho uma empresa e eu compro um saco de cimento que custa, vamos dizer, R$25, R$27, vamos por R$30 para arredondar, né? Se eu comprar 10 sacos de cimento, eu vou gastar R$300, certo? R$300. Sim. Beleza? Entrega tudo, tá tudo combinado R$300. Como que esse saco de cimento pode chegar na obra por R$3.000? Esses mesmos que custavam R$300. E eu não consigo fazer a engenharia reversa de puxar onde que começou tudo isso. Por que que existe essa falha na comunicação? Por que que existe essa aceitação no fim ser tão discrepante do início? Por que que as pessoas aceitam isso? Por que que não poderia colocar um profissional que fosse fora da política para poder assumir isso, essa coordenação, essa despesa, entendeu? Porque se eu trabalho em contabilidade, eu sou contador. Eu tenho que zerar a despesa e a entrada e a saída tem que ser zero. Se der x1, fudeu, velho.
Posso fazer um achismo disso? Daí o Checha conclui.
Eu ia fazer um achismo também.
Pode fazer, pode, então. Por gentileza.
O meu achismo é assim.
Eu só quis colocar a proposta pra vocês contraporem da melhor forma possível.
Não, acho que é uma questão interessante, porque, tipo assim, quem vai fiscalizar a conta do governo é o próprio governo. No caso, porque o governo não contrataria um terceiro particular pra fiscalizar ele próprio.
Deveria,
entendeu? Outra coisa, nós, população, lá tem o... como fala? A cronograma aberto, não é isso? Portal da Transparência.
Grande job.
Quem são as pessoas que acessam o Portal da Transparência pra cobrar, por exemplo, o prefeito daqui, da rotatória que foi feita ali? Lá na plaquinha tá escrito, foi gasto X milhões. Mas, não onde que tá escrito lá todos os materiais e tal, nós vamos entrar lá pra ver. É uma falha muito da população, da própria população que não foi...
Desculpa ser leigo, tá lá?
Tá.
A descrição dos materiais?
Não, dos materiais não, foi o valor total
só o gasto
da obra.
Total.
É isso que eu tô falando, que não tem. Tem o valor
não,
lá.
Por isso que tem os nossos vereadores que tem que verificar isso aí.
Mas é isso que eu tô falando, como que... Nós temos vários engenheiros, nós temos vários matemáticos, nós temos professor. Assim, tô falando, gente que tem uma formação acadêmica que pode questionar. Porque, por exemplo, a dona Maria ali da esquina, ela pode muito bem questionar e ele falar qualquer coisa pra elas e elas falam assim, ah, beleza. Aí eu acho que daí entraria o que você falou, que é um profissional, entendeu? Eu acho que é isso. Lança aí, Xixi.
Cara, o meu achismo é o seguinte, que é cultural, né? Ah, por que eu não questiono? O que eu vou ganhar questionando? Né? Então, o meu achismo é esse. Ah, se eu ganho alguma coisa, eu faço. Se não, não.
E se eu ganho alguma coisa, eu não falo nada.
Não, eu não falo
também
nada.
Também tem os dois lados, né?
E assim, né? Ó, por exemplo, é 300, 3 mil, ó, te dou 500 e você não viu nada. Tá tudo certo, entendeu? Então... não é assim, ah, não, mas o cara não vai se corromper, mas eu acho que é cultural, o brasileiro sempre quer tirar um proveito em tudo, né?
Do sistema.
Ele sempre quer tirar proveito de alguma coisa, e é aí que pega, cara, vai pegar ele nessa parte aí, tirar algum proveitozinho ele vai, e vai ficar calado.
Você acha que aqui nessa sala tem alguém que aceitaria propina?
Eu acho que não,
Não, você não sabe quem é, cara.
Sim,
é igual
não
você
dá,
falar assim, ó, esse cara tem cara de bandido.
Sim.
Esse cara tem cara de gente boa. Não existe isso, cara.
É isso que é o osso.
Não existe, porque não. Os maiores ladrões estão vestindo o quê?
Colarinho.
Terno e gravata.
Com a bandeirinha do Brasil, assim, aqui.
Mas aí é muito fácil também você... Eu gosto, pode ser por sacanagem, mas pode ser por desespero de você. É muito fácil você se corromper, né? Com o salário que fica, né, estagnado e o imposto só aumenta, por exemplo. Você tá cheio de conta pra pagar e o cara fala, meu, se você deixar fazer vista grossa aqui,
todo
é tanto na sua
tanto.
Conta. Né, e é o dinheiro que você precisa pra limpar seu nome, alguma coisa, seu filho tá passando fome. Ah. Meu, é fácil você se corromper num país que, cara, você não é valorizado no seu trabalho.
Além disso tudo, de não ter valor, é um problema estrutural. Não só um problema do jeitinho brasileiro, mas um problema estrutural. Porque, tipo assim, você acha que se eu chegar lá num lugar onde as pessoas precisam comer e falar assim, ô, vou dar uma cestinha básica pra você aqui. O cara, só que você tem que votar em mim, tá, meu santinho, distribui pra família inteira aí. Dá uma cestinha básica, o cara vai fazer o quê? Ele tá com fome, mano. Ele tá com fome. O filho dele ali precisa tomar um leite, entendeu? Eu tô pensando muito nisso agora, porque minha cabeça ainda vai mudar muito, mas vai mudar, graças a Deus, graças a Manuela. Um beijo, filha, te amo. E é um problema de preocupação, não só, por exemplo, nossa, vamos colocar todo mundo solteiro, que ganha o próprio salário pra si, entendeu? Você consegue se alimentar tranquilo, só você agora, e um pai de família lá, que daí entramos em outro episódio, que as pessoas não têm educação nem sexual pra ter um filho só ou não ter, sim. Entendeu? Elas têm vários, um de cada pai, um de cada lugar, não sei o que tem. O cara chega lá, ô, e fora os que assumem, o pai que assume, entendeu? O pai que assume que tá com 5 filhos lá, que ele precisa colocar comida na mesa.
Tem um pai que assome.
Tem um pai que assome, tem um pai que assume. Então, o pai que assume é uma casca grossa ser pai nesse Brasil aqui. Porque o cara que tem 5 filhos lá numa periferia, por exemplo, nós vamos colocar ele na ponta da caneta e falar assim: você tá errado por ter aceitado uma cesta básica e pra votar num fulano?
Tá. Ó, uma coisa que a Neia sempre falava, cara: brasileiro tem que ter direito à cultura. Enéas. O brasileiro, ele é burro. Porque ele não procura cultura. Ele não busca conhecimento, entendeu? Sim. Então, a partir desse ponto aqui, ó, brasileiro, cultura. Você falou, é cultural. Então, qual que é a nossa cultura? Tá tudo bem. Se pagou eu, tá tudo bem. Ou, vou matar fulano, ciclano, você não viu nada. Tudo bem. Tá tudo certo, a gente caminha bem. Então, acho que falta, como você falou, infraestrutura, certo? É cultural, o povo aceita tudo porque todo mundo aceita. Aí, sim, se você comentar com alguém, o cara falou pra mim que ia dar 2.000 pra mim se eu ficasse de boa e tal, não sei o que, papapá, eu não aceitei. Você é idiota, cara. Você é idiota, você é burro. Às vezes até um parente seu vai falar isso. Você é tonto, cara, vai ser besta. Não, mano, você não é besta, é a sua forma de vida. E só que se você entra, aí volta aqui, ó, infraestrutura, se você tá no desespero, você tá com a corda aqui no pescoço aqui, cara, o cara fala, vou tirar você desse aperto, só que você tem que fazer isso pra mim, você vai e faz,
na hora,
porque é o fim, é a última alternativa, cara. Mas voltando aos fatos, eu acho que a distribuição, ela deveria ser não só transparente, mas sim terceirizada, é o meu ponto de vista.
Como, não, seria o ideal mesmo.
É como a votação que a gente faz hoje em dia. A gente vota pro fulano ser prefeito, presidente e tal. E eu não estou falando aqui de partido, não estou nem falando de nome de presidente, de prefeito, nada. Eu quero dizer, a atual forma que a gente está trabalhando é votar e tchau. É só isso.
Ninguém sabe quem votou na eleição passada. Pergunta os deputados que votou nunca.
Mas se a maioria da população fala assim, eu não quero que aprove essa lei, não vai mudar nada. Porque a lei autoriza só o plenário autorizar. A gente não tem voz ativa. O plenário representa em partes, até porque que eu acho que ali não existe representação. Sim, sim. Existe um comodismo onde as pessoas estão fazendo a corrupção ali gerar. De uma forma transparente, só que ao mesmo tempo meio que oculta ali, né?
Sim. Ó que obscuro, cara. Eu vi um vídeo esses dias na internet que o cara tava fazendo o seguinte. Ele colocou na...
Se inscreve no canal, hein, mano.
Se inscreve no canal. O cara colocou um anúncio no post, mano, escrito assim, achei um iPhone 11 Pro, aqui perto de não sei o que tem, sei que tem. Se é seu, ligue nesse número. Cara, ele falou que o telefone... Daí ele mostra o vídeo, né?
A ligação.
Um monte de gente ligando, não, é meu. Daí ele fala assim, mas que cor que é o seu iPhone? Daí o cara fala, ah, então, ele tava com capinha, pode estar com uma cor diferente, não sei o que tem. Ah. Os caras querendo... Porque queria o iPhone. Então tem nego safado no Brasil, tem nego safado.
Infelizmente.
Em Marte tem,
Xixi? Em Marte? Ah, claro que tem. Então um ZT safadão, rapaz. Você acha que só nós?
Não, eu queria muito conversar disso com
o Xixi. Mas tem água em Marte?
Tem, não tem não?
E agora?
Vamos falar do universo, Xixi, um pouco.
Do universo?
É, Marvel.
Bora.
Tá top ainda.
Uma hora, né?
Pode, você tem compromisso?
Não, vamos.
Tem. Dá uns 20 minutinhos.
Oh.
Pode ser?
Para aqui. Eu tô indo embora. Eu vou comer. 9:30 já? Caramba.
Vamos só falar que você precisava aí.
Tá.
Agora.
Não, de boa. Dá.
Demorou?
Pra falar mais um pouquinho.
20 minutinhos? Oh. Pode ser? Você faz essa gentileza pra nós, cara.
Oh.
Obrigado. É porque pra embalar... Ah,
nem parece que...
Pra embalar um assunto, mano, demora, cara, demora. Talvez, às vezes, vai cortar várias coisas, cara.
Sim.
Ou, às vezes, não, vai tudo mesmo, entendeu?
Não, então, assim...
Eu gosto da Diego, cara.
Você gosta?
Só um pouco, cara.
Você gosta mesmo? Às vezes, sabe o que eu acho que nós somos? Nós somos do Ted mesmo.
É.
Porque, tipo...
Você é meu contraponto.
Contraponto. Eu... Márcio Pinotti.
Diego Ribeiro. Na atividade aqui. E o nosso convidado aqui, ó. Anderson Vicente.
Xexão.
Xexão, parceiro.
Já, agora já é Xexa. É. Xexa.
Cara, você quer ir...
Você quer falar do universo, mano?
Queria.
Tem água no, nos outros lugares, no universo?
tem Júpiter, né, numa lua dele lá.
Cara, eu tô perdido nesse assunto, pra falar a verdade pra você.
Qual que é o planeta dos anéis? É Júpiter, não é?
Saturno.
Ah, tá. Então, desculpa. Ou seja,
Júpiter não.
Júpiter não.
Ah, agora, que você falou de, Júpiter, eu ia falar.
40% de 3? É 20. Mais 20?
Eu ia falar, você falou Júpiter, né? Daí eu ainda tava de falar de água aí, tava no anel pra ir agora.
Gente, não, mas sério, cara. Tipo assim, Marte é um assunto muito louco. E todo o universo, né? Porque às vezes a gente acha que a gente tá sozinho aqui, então...
Ah, eu não acho, cara. Eu acredito em ET, se for que o Márcio acredita.
Marcio, obrigado, cara. ET, na verdade, é extraterrestre, né? Que não é da Terra.
Sim, pode não ser aquelas criaturas esquisitas, igual tem nos desenhos,
pode
né?
Ser humanoides. Pode ser humanoides. Você não assistiu ET, você já falou que você não assistiu ET.
Eu não assisti, mas essa cena é histórica. Mano, uma hora você falou, eu ia falar, mas você tava muito empolgado no assunto. Você tava falando assim, ó.
Fala, Gabriel Mal.
Não, você falou assim. Você falou, busquem conhecimento. E sabe quem falou isso? O ET Bilu, mano.
O ET Bilu.
Quem que é esse?
ET Bilu, você tem uma mensagem. Ele fala assim, ET Bilu, você quer deixar um recado pra Terra? Você nunca viu, mano?
Não.
O ET Bilu?
Da onde que é isso,
mano? ET Bilu.
É a Record.
Como assim?
Para, nem sei disso.
Não, eu também não.
Antes do Xex ir embora, nós vamos colocar o vídeo
do cara. Ô, Zuckerberg, onde que tá esse cara, mano? Manda
ele
pra
falou
nós.
Assim, o cara falou assim: ET Bilu, você quer deixar um recado pra Terra? Ele falou assim: apenas que busquem conhecimento.
Ah, para, mano. O cara é muito inteligente, é verdade, cara. Mas... ele não é assim também. Podia ser uma ameba. A ameba também pode ser um extraterrestre. Não é? Uma ameba é uma forma de vida. Sim. Já foi descoberto a ameba em outros planetas, já, velho.
Mas tem um físico famoso, Carl Sagan.
Ah, esse é brabo. Eu gosto quando cita nome, cara. Fica mais, né, foda.
Tem uma frase dele que diz que é um absurdo você acreditar que existe vida fora da Terra. Mas é um absurdo ainda maior acreditar que só existe a gente nesse universo imenso. Né? Então, eu acredito sim que existe vida fora da Terra. E é lógico, né? Não é esses ET verde aí por aí, né? Mas de alguma forma a gente não tá sozinho, cara. O universo é gigante. A gente não conhece nada do universo.
Fala do Egito agora. Você acha que o Egito foi visitado, né? Por astronautas do passado?
Ah, olha. astronautas do passado.
No passado, né? Lógico, no passado, cê, né?
Sabe?
Ah lá, você viu? Escutou?
Não,
sim.
Eu entendi o que ele quis dizer.
É uma teoria de que o Egito foi visitado por astronautas que viajaram no futuro pra voltar pro passado.
Mas você sabe quem... O Egito já tem uma...
Astronautas que... encontraram uma forma de tornar possível a viagem, a dobra da... né,
espaço-tempo.
Dobra do espaço-tempo e voltar ao passado para ensinar aquela população ameba, né, que na verdade agora para nós não é, mas na época deles demoraram milênios para se tornar os caras, entendeu? Para formar o que a gente tá tendo hoje, demorou muito mais tempo. Então, por questão do progresso, eles já voltaram no passado para adiantar isso. É isso ou não? Eu tô errado, Anderson?
Não, tem teorias, né? Eu acredito em uma da seguinte, não é muito de ET, assim, porque aquela civilização tinha um conhecimento matemático muito avançado, né? Então, eu acredito na forma da...
Muito obrigado por você estar aqui, Anderson. Passei como um louco nos outros episódios.
eu acredito que pode ter tido uma influência, né, talvez aí de extraterrestres, né, mas também o conhecimento científico que eles tinham na época, matemático, para diminuir aquele peso, né, uma alavanca, alguma coisa assim. Poxa, a pirâmide é construída certinho, os caras tinham o domínio do universo também, onde estaria cada estrela. Cara, exato. A posição é exata, né?
Ela tá no esquadro certinho.
Meu, é a posição perfeita. Um milímetro pra cá dava errado. Então, é difícil ser... Poxa, o conhecimento era avançado, era. Pode ter tido um toque ali também de um ser, né? Então, tem várias teorias, mas qual que eu mais me encaixo é essa mais assim, que não foi totalmente os extraterrestres, né?
Sim.
Mas que eles tinham muito conhecimento, inclusive, para deslocar materiais de engenharia física aplicada, né? É, essa é a minha teoria também.
Mas você acha que essa volta dos extraterrestres, vamos falar, voltaram do futuro para o passado, porque, na verdade, o que dizem dos extraterrestres é que eles eram da Terra mesmo, certo? Só que eles voltaram para poder manipular a genética dos seres humanos daquela época, porque eram Homo sapiens, na época, essa aí pronunciei certo ou não? Homo sapiens.
Sim.
E eles não conseguiriam.
Mulheres sapiens.
Isso.
É.
Eu quero fazer uma pausa e saudar a mandioca.
Ah, e é isso, parceiro. Porra,
não, peraí. Cara. Alienígenas do passado, às 9, no Discovery Channel.
Olha.
Olha, dá um bipzinho.
Desliga aí, mano, esse trem aí.
A gente vai fazer o agradecimento final.
Mas eu tinha mais uma coisa pra
não,
falar.
Não, pode perguntar se ele tiver disponível ainda.
Tá disponível. Opa, é rapidinho, só pra falar
você
da.
Quer falar de coach quântico?
Coach quântico. Ah, beleza, cara. Ele vai falar do Hélio Couto. O Hélio Couto é o maior estudioso de física quântica, cara.
Física quântica? Ou coach quântico?
É coach quântico. Hélio Couto.
Fala a frase do quântico, como que é?
Hã?
Fala a frase do...
Deixa ele beber água, mano.
Não sei quem falou
não isso. Não tá valendo, pode beber água.
Do quântico?
Você falou que tinha uma frase. Você falou até pra mim esses dias.
Ah, não, tinha uma palestra do... Como é que chama o careca lá?
Karnal.
É,
Leandro Karnal?
Leandro Karnal. Uh-huh. Ele falou que todo mundo que usa a palavra quântica e não é física é um picareta. E é verdade.
Você acha verdade isso?
Ah, vamos embora.
Fala aí, mano. Por que? Eu acredito em quântico.
O quântico é muito louco, sabe por quê? Porque ele fala da ligação nossa do universo que já tá na Bíblia. A Bíblia já falava disso. Sobre a nossa ligação com o universo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. O universo coopera. O universo coopera. Tem uma palavra que fala que o universo aí substituir por Deus. Mas a palavra certa era universo, do grego. Entendeu? E substituir por Deus. Mas falava que o universo coopera para o bem daqueles que o amam. Entendeu? Porque diz aquele lance lá do... Como é que fala lá da atração, a lei da atração? Fala assim, o que, que você vê do universo? Você vê ele como sendo bom ou sendo ruim? E aí que vai estar o seu retorno. Se você vê coisas boas no universo, o universo vai te trazer coisas boas. Se você vê coisas ruins, o universo vai te trazer coisas ruins. A atração depende daquilo que você vibra. Eu não tô assinando vocês, eu tô falando que eu li e que eu estudei. E pra mim faz muito sentido e eu aplico e funciona. Por isso vocês estão aqui hoje.
Aquela pergunta,
nossa!
Né?
Nossa! E a Terra é redonda? Não.
Uh-huh. Aquela pergunta, então. E o Lula? Não, mentira. Uh-huh. Não, mas...
Manda.
Não, mas... Ó.
Não, eu tô parado. É.
Ô, Diego, você tem uma braba pra lançar aí pro Anderson, hein, mano?
Eu quero saber disso. O que, que ele acha disso?
É, em relação à quântica, cara, né? Que tem a ver a quântica com toda essa teoria que o universo conspira a seu favor e tudo? Então, são coisas que hoje em dia acaba se misturando e esses caras que falam, na maioria das vezes, de quântica não sabem o que significa essa palavra, né? Esses dias, assim, acho que faz uns 2 anos já, foi um cara em casa vender um colchão quântico pra minha mãe.
Ah,
é.
Chique,
aí,
cara.
Chique.
Um universo lá dentro.
Então, aí...
Ela vibrava na mesma frequência e caía do colchão.
Aí esse cara tava lá, minha mãe falou... Ele tava tentando explicar pra minha mãe, eu tentando ouvir. Aí minha mãe falou, peraí, vou chamar meu filho. Que ele...
É físico, ele nuclear.
Pode... Não, ela não falou isso, né?
Explodiu o colchão.
Aí esse cara olhou pra mim e falou, olha, eu vou tentar te explicar, mas a quântica não é fácil de entender. Então eu vou tentar simplificar pra você.
Tenta.
Não, eu falei isso. Eu falei, não, tenta, eu aprendo fácil. E aí ele começou assim, não, porque nesse colchão passa corrente elétrica pelo seu corpo e vai ficar relaxado e tal. Eu falei, ah,
É corrente elétrica, por enquanto.
Ah, isso daí é, então, colchão quântico. Falei, o que, que tem a
indução,
ver?
Indução, né? Vai. Chegou na indução, vai.
Aí ele, não, mas essa é a quântica. Eu falei, cara, desculpa, eu sou físico. Meu, não deu 10 minutos, ele foi embora, né? O que que acontece?
Gostei, a técnica, então, é falar que é físico. Se aplica a todos os batedores de porta.
Ele começou a gaguejar, né? Ele não sabe, porque nem ele sabia o que significava.
Certo.
Existe um livro que acho que isso todo mundo tem que ler, né? É, Alan Chalmers. É, o título é O que é Ciência Afinal? Cara, esse livro conta uma coisa que a gente vive até hoje, né? Tudo que você fala que é ciência, que é científico, você fala, poxa, então funciona, né? Um comercial aí de creme dental, cientificamente comprovado, você fala, poxa, funciona, esse, né, eu vou comprar hoje, né?
Psicologia.
Né? Escova de dente, essas coisas, cientificamente comprovado, né? Então, tudo que você fala que é ciência tem um peso diferente, né? Você fala, poxa, então isso
tá dando credibilidade,
vai,
na verdade.
Credibilidade. Agora, tudo que fala quântico, você fala, meu, é foda. Meu, quântica, nossa, é foda. Falaram que, nossa, esse negócio é pirado, meu, né? Ô, coach quântico, velho. Esse cara,
é mais top, usado que o coach. Né?
Você já viu falar daquela escala musical quântica? Vocês
escala
não viram?
Musical louca, já conhece,
né? Essa é foda.
Você já viu a pentatônica quântica?
Menor ou maior?
Oh, não,
peraí, que a menor eu já ouvi já.
Com saltos de energia, né? É, bandas de energia.
A sétima ainda.
Mas, mas esse negócio de quântica, na verdade, é o seguinte, né? A quântica é um pilar da física que estuda coisas pequenas, né? Coisas pequenas, altas energias. Não é você, Diego, né? Não, coisas pequenas, né?
Eu tô falando de power.
Partículas subatômicas, né?
Então, agora é o Diego.
Quando você passa... Quando você passa da física clássica para partículas subatômicas, as leis da mecânica clássica não funcionam mais, né? Um exemplo disso é que a gente tem luzes aqui para poder ser filmado, certo?
Sim.
Então são fótons que estão refletindo em nós e chegando até a câmera, certo? Isso está mudando o seu corpo de alguma maneira? Você está sentindo?
Não.
Né? Isso é uma forma simples de dizer que as partículas subatômicas não vão alterar o seu corpo, as leis da mecânica clássica aqui,
sim,
né, no mundo real. Então, como você pode afirmar que, ah não, porque eu emito ondas do bem, que a minha vida melhora, né? Cara, vamos separar as coisas, a quântica, né, a física quântica, eu citei, né, tem o Leandro Karnal, uma palestra que eu ouvi dele, gostei, que ele fala, cara, todo mundo que cita a palavra quântica e não é físico é um picareta, né?
Certo.
E de fato, porque as pessoas tentam dar credibilidade falando quântico pra falar, esse cara é foda, né? E não é bem assim que funciona. Você tem que separar as coisas. Quântica é um ramo teórico aqui da física, né? Um pilar dela que estuda essas partes que eu falei. E que nada disso se aplica, porque não tem significado se aplicar no mundo físico, né? Esse nosso aqui, o mundo clássico.
Sim.
Não faz sentido, né? As partículas subatômicas não vão alterar, né? As leis são diferentes para elas.
Da
então,
hora.
É mais ou menos. Não então, dou descrédito aos coaches, né? Mas coach quântica é picaretagem, né? Sacanagem.
Então você acha que deveria usar, tipo, outro nome? Por exemplo, coach foda.
Quântico. É,
vibracional.
Coçal, sei lá.
É, vibracional.
É, sei
quântico
lá,
que vibra.
Coisa, cara.
Só não, uma ideia dele, né? Nome de comércio.
Então, coaches não usem quântico, porque quântico não tem nada a ver com vocês, é isso?
É, cara, não tem nada a ver, porque daí eles têm algumas frases bem besta também, que não eles, dá pra entender que eles não sabem nem física básica, né? Tem frases assim.
O Anderson, nós vamos ter que conversar, mano. Sabe por quê, velho?
Você é coach quântico? Eu não sabia, cara.
Não, mas aí você entrou numa abordagem, cara, que é muito louca, velho. É muito louca. Você
muito
tá
louco.
Falando sobre a manipulação psicológica das pessoas.
Isso.
Eu adoro essa área de psicologia, mano. Vocês estão ligados, né? E assim, cara, quando você fala assim, isso não tem nada a ver e não se aplica à física quântica que eu conheço, você tá falando assim, isso aqui pode tirar fora, porque isso aqui não é natural. Só que a partir do momento que você para e pensa assim, e o não natural? O espiritual? E a manipulação mental que eu exerço quando eu falo, vou orar? Entendeu? Isso não é comprovado que exista. Ah. Mas ao mesmo tempo, isso é real na vida daquele que crê. Concorda com isso?
Sim.
Então assim, esse lado que você falou assim, ó, eu não tô defendendo o quântico que você falou, porque eu entendo muito bem o que você tá falando. É uma forma de vender. E os caras tão utilizando isso. Mas tem muita gente que segue doutrinas e segue esse relacionamento com Deus de várias formas, várias culturas diferentes. Inclusive, semana que vem ou na próxima, vai vir um cara aqui que vai falar sobre isso também, que ele teve uma experiência, né, muito boa na Bahia e tal, e conheceu outras formas de religião. E aqui a gente não está discutindo religião, gente, pelo amor de Deus. Mas assim, na matéria que a gente pode palpar, você consegue comprovar as coisas, né? Mas e o sobrenatural, cara? Tem algum indício sobre isso na física? Existe uma comprovação, cálculos e alguma coisa assim, cara?
Não, do sobrenatural, não. É aí que tá,
mas
né?
Mas você tem uma fé.
Só abrir um parênteses, o Xexé é cristão.
Sim, sou cristão,
praticante,
cara.
Tá.
Mas quando você fala de ciências, eu tenho as minhas convicções, é que só abrindo
você não
parênteses,
é cético, né? Tipo, não. Aceita e entende, sem os lados, assim, né?
Só abrindo um parênteses, quando eu comecei a estudar física, eu fui criticado por muitas pessoas, falando que isso me tornaria um ateu, que eu não acreditaria mais em Deus. Mas, na verdade, não. Só me levou mais pra perto dele, né?
De que forma, Anderson, que você percebe que se aproximou mais?
Eu associava tudo aquilo que eu aprendi, né? Que são cálculos exatos e minuciosos para que tudo ocorra em uma ordem, né? Com a criação de Deus, né? Então, cara, não tinha outra forma de fazer, né? E foi feito daquela forma, né? Isso, cara, tem vários físicos teóricos famosos, né? Que comentam sobre isso, inclusive. Mas falar de uma crença, né, é uma coisa. Agora, quando você tenta misturar as coisas, falando a quântica e o universo espiritual, as coisas não se conversam, né? É como água e óleo. Você está tentando encaixar uma coisa num quebra-cabeça errado, né? As peças não estão conversando ali, certo? Então, ter as suas crenças, não, eu acredito que o universo conspira ao meu favor. Cara, beleza, né? Sensacional, li aquele livro, The Secret, né?
Sim, o segredo.
Poxa,
você
então,
leu,
né,
também?
Li. Poxa, bacana, né? Mas agora eu falo, não, o universo conspira ao meu favor e eu sou às vezes agressivo porque eu nasci no mês tal e eu sou de signo tal, né? Você acreditar que de alguma forma e
matematicamente isso vai influenciar na sua vida.
Isso. Você querer falar que é você dar explicações.
Signo que
você, né?
É, cara.
Cara, eu não sei, eu nasci em 18 de fevereiro. O que é?
Eu tô brincando, velho.
Que não, o que é?
Dinossauro.
Você é aquário, né?
Dinossauro, né?
Você é aquário, né?
Dinossauro.
Aquariano.
Aquário? Não sei.
Dinossauriano.
Dinossauro. Então, sei lá, crenças, né? Crenças, acho que funciona num certo ponto aqui. Mas você daí utilizar a quântica ou alguma outra coisa. Poderia usar a quântica se as pessoas soubessem. Se resolvesse pelo menos a equação de Schrödinger, você poderia falar de quântica pra mim.
Ah, o Schrödinger, mano. Pô, é o Schrödinger.
Não, se um coach quântico chegar
X1,
pra mim
é
e falar que, ó, X eu é resolvo 1. A equação de Schrödinger pra você, então você é um coach quântico, eu vou chamar você de coach quântico, mas do contrário, não.
Ele é um estudioso da área quântica, é isso?
É, um cara que sabe o que tá falando. Se ele tá falando de quântica, ele tem que saber, certo? Agora, eu ia comentar, né? Tem várias frases de seja positivo, doe um elétron, né? Seja menos eletronegativo, Meu, isso também. Cara, o que, que isso tem a ver com a quântica? Ah. E aí, os coach quântico que põem essas frases no Facebook.
Eu nunca vi isso, cara. Seja um eletroamelo.
Cara, eu adoro pesquisar essas coisas. Seja positivo, dou um eletro.
Carga negativa, está pesada.
Carga negativa, né?
Pô, cara, se eu não tivesse negativo, não
atrai. E aí, você falando de crenças, né? Quando a pessoa fala, ah, não, você emite ondas, algumas mais pesadas, né? Tem aquelas pessoas com energia mais pesada.
Aquele olhar místico, cara, né? Vou fazer um tratamento especial com você. Pega essa pedrinha.
e tem banho algumas, né? Crenças que falam, ah, não, a sua aura é boa, né? Então, você percebe que o cara tá tentando falar de ondas eletromagnéticas, que não faz um sentido falando que você emite, e tentando associar com esse termo de aura que a turma fala, se tem uma aura boa. Cara...
Virou um quebra-cabeça, né, cara? Só eles que conseguem explicar e eles conseguem vender os livros deles, né? É uma ideia, cara, assim, né, cara?
Maluquice. Inclusive, né, eu tenho um episódio legal que acho que foi no meu quarto ano da faculdade. Tinha uma moça na faculdade, a gente chamava ela de Musa do Silêncio, porque ela não falava, a gente não via ela conversar com ninguém, né?
Eles descobriram que era ela, uma muda.
A Musa do Silêncio. Não, não era. Não, ela não falava com ninguém. E a gente pegava o ônibus ali, tinha que andar umas 14 quadras pra chegar no ponto de ônibus. E a Musa do Silêncio tava lá esse dia.
A Musa do Silêncio.
E ela veio falar comigo e meu amigo, né? Falando assim, viu, a matéria de quântica é oferecida pra qualquer turma de vocês? Como assim?
Quem falou isso?
A Musa do Silêncio veio falar do nada, né? Com um livro de quântica, não sei o que, do corpo. Aí a gente disse, não, você
não tem isso.
Não é qualquer um que pode fazer a quântica, porque tem pré-requisitos, né? Você tem que fazer toda a parafernália de cálculo lá do universo inteiro, as físicas do caramba, pra você chegar nela. São pré-requisitos. Não, porque eu quero ver se abre essa optativa, porque eu tô muito interessada em conhecer a física quântica. Não, em conhecer a quântica e aplicar na minha vida. Aí eu falo, não, mas como assim? Não, porque eu tô lendo esse livro que fala da quântica e nossa vida, não sei o que lá. E, cara, deu trabalho. Ela, tipo, virou as costas pra gente como se a gente não soubesse nada. É, brava, porque a gente discordou que uma coisa
não se aplicava
à área da física quântica, né? E ela ficou brava, meu. Tipo, ah, vocês não sabem de nada.
Caraca,
pô, não parei loucura, de chamar ela de Musa, cara, do Silêncio. Não,
nunca mais. Abriu a boca na hora errada.
Ah, Musa quântica. É. Cara,
se vê chamar ela da mestra do silêncio, abriu a boca, perdeu a maestria.
Poxa, eu acho que esse episódio aqui foi da hora pra caramba.
Deixa eu falar só uma coisa.
Pode falar.
Pô,
então.
Cara, estamos falando aí e tal.
Raio quântico!
Então, cara, sabe que eu estudei, cara, quando eu tinha meus 16 anos? Lá vocês vão saber. Eu li um livro chamado Reiki.
Reiki,
já ouviu falar de Reiki?
Assim?
Isso, aplicação da energia é transmitida através das mãos, né, cara? E eu achei muito louco aquilo lá, cara, porque como que a gente pode, através da nossa fé, trazer uma cura pra outra pessoa? Não tô nem falando questão espiritual, né, cara? A questão de você tá lá e aplicar. E eu já namorei uma moça que tem essa habilidade realmente. Ela fez em mim e realmente funcionou. Funcionou mesmo. O Reiki realmente é comprovado. E só que eu também sou da cultura cristã, né? Eu estudei e apliquei cristianismo na minha vida por muitos anos, né? E aí eu lendo, e falou assim que os presbíteros eram convocados à igreja para poder estender a mão àqueles enfermos para ser curados, né? E aquela era uma teoria da época de que se você estendesse as mãos, aquela pessoa seria curada. Só que o Reiki veio de antes. O Reiki é muito, muito antes, cara. Então existe sim o lado físico, que dá pra ser comprovado. Mas também existe o lado das teorias quânticas e as formas do universo conspirar e tal. Que pela fé a gente comprova.
Sim.
Né? Então a gente não quer misturar as coisas. Eu só queria comentar isso. Eu achei muito interessante, cara.
Tem uma música daí que fala assim: fé mais fé. Amor mais amor. Então nós vamos falar fé mais fé. Quântica de lado, por favor. Vamos Checha, foi um prazer estar aqui hoje, cara.
Foi prazer,
você
meu.
É um amigo de longa data, eu nem preciso ficar falando que eu amo você. Porém, entretanto, todavia, espero que você aceite estar aqui com nós outro dia, outra hora.
Com certeza.
Com certeza.
Uma honra e obrigado pelo convite. Eu aceitei de imediato, né? Falei, bora. Ele sabe, né? Tudo que ele fala, eu topo as atrapalhadas.
Oi, obrigado, né? Você sentiu à vontade, cara. Você falou, você pensou, você gostou de ter participado. Sim. Indica para as outras pessoas?
Vou indicar, com certeza.
Se o Checha tá aqui, você pode assistir. E você pode se inscrever também no nosso canal.
Não, cara, mas legal. Foi um físico prazer. Quântico,
físico quântico.
Esteve aqui com a gente, falou sobre música, nossa, falou sobre física, o estudo, falou sobre os extraterrestres, falou de política, falou de vários assuntos aqui.
É gostoso, o tempo passa muito rápido.
E se você quiser comprovar tudo isso, gente, volta um pouquinho, vai assistindo devagar. Fica pulando vídeo não, que eu tô sabendo que vocês estão pulando vídeo, hein, galera. Vamos aí, vamos curtir, vamos comentar. Obrigado, viu?
E esse foi mais um Bill e Ted com meu parceiro Márcio Pinotti.
Diego Ribeiro, nosso participante aqui, Anderson Vicente.
Aí, eu quero o barulho no estúdio pra ele.
Aê! Aê! Lindo!
E é isso.
Encerramos.
Fechou?
Fechou.
Valeu, mano. Obrigado, cara. Agora,